Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e tô aqui hoje para bater um papo com vocês sobre a aniversariante da semana, a Taná. Antes de mais nada, não esqueçam de acessar o mamimag.com.br. Lá vocês encontram as nossas matérias, os nossos materiais para download gratuito, que vão ajudar vocês nos estudos, nas degustações. Lá também tem link para a nossa lojinha, onde vocês encontram camisetas, ecobags, canecas, enfim, as roupas e as canecas que vocês me vêm usando nos stories do Umami. Aliás, falando em stories, se você ainda não nos segue, tá esperando o quê? Vai lá agora pro Instagram e segue umamimag.com.br, não, né? É só umamimag, arroba umamimag. Já aproveita e indica pro primo, pro tio, pros amigos. Vamos todo mundo aprender a beber vinho melhor, gastando menos. Bom, tem duas aniversariantes essa semana, né? A Taná, que fez aniversário no dia 14, acho que 14 foi quarta-feira. E a Malbec, que faz aniversário amanhã, no dia 17 de abril. Porém, nós não vamos gravar um episódio sobre Malbec, porque já temos um episódio sobre Malbec. O episódio número 17 do MamiCast fala apenas sobre Malbec. Então, assim que vocês saírem deste episódio, voltem lá atrás, se vocês não ouviram episódios antigos, e ouçam o episódio da Malbec. Eu tenho até curiosidade de ouvir esse episódio também, porque ele é o número 17, faz bastante tempo. Temos também um episódio só sobre a Argentina, para quem quiser continuar, né, o assunto Malbec. Tem o episódio 54 só sobre a Argentina. O episódio de hoje é só sobre Taná, mas tem um episódio sobre o Uruguai que é bem recente. A gente gravou com a Fabiana Braco, da vinícola Braco Bosca, o episódio número 79. Ficou muito bacana. Ela, inclusive, fala maior parte do tempo de outras uvas e não da Taná, porque ela trabalha um pouco essas uvas diferentes, ela não foca na Taná, apesar de ter ótimos Taná. Inclusive, fica a dica, o Taná La Certija, da Braco Bosca, um Taná com um precinho muito bom e muito bacana. Não é episódio patrocinado, mas é só uma diquinha aqui de amigo. Bom, vamos lá, né? Vamos falar de Taná. A Taná é uma uva de origem francesa, ela vem da região dos Pirineus, no sudoeste da França. Ela é historicamente plantada bastante na região do Madirã, AOC, mas ela vem ali dessa zona aos pés dos Pirineus, da cadeia de montanhas que divide a França e a Espanha. O nome Taná vem do idioma occitano, vem de tan. A palavra tan significa isso mesmo que vocês estão pensando, taninos. Porque essa é uma uva que é o exemplo perfeito do que é o tanino. A Taná é uma das uvas mais tânicas que a gente tem conhecimento. Existem outras uvas com essa mesma potência, mas a Taná é uma das uvas mais tânicas que a gente tem conhecimento. O que significa que ela também é uma das mais saudáveis. Porque vamos lembrar, o tanino é um polifenol. Se a Taná tem muito tanino, né, uma uva rica em polifenóis, polifenóis fazem muito bem à saúde, eles dão origem ao resveratrol, que faz muito bem para a saúde. Lembrando que também não adianta tomar um porre de Taná achando que vai ficar saudável, porque aí você vai ferrar o seu fígado também, porque tem álcool no vinho, né? Então vamos com calma, bebam com moderação. Mas se estão querendo beber uma uva mais rica em resveratrol, Taná é uma ótima opção, porque é uma uva riquíssima em polifenóis. Esse episódio ele vai ser bem curtinho, porque afinal a gente está falando de uma uva só, a gente vai falar aqui um pouquinho da história dela, das características, e é isso, depois vocês complementam com esses outros episódios que eu falei agora. O que importa é que a Taná, então, ela é uma uva de origem francesa, que hoje em dia é muito mais conhecida em um país muito perto do nosso, o Uruguai. Assim como a Malbec, né, tem essa história de ser uma uva do sudoeste da França e cruzou o oceano e se deu bem na Argentina, a Taná fez isso com o Uruguai. São duas uvas que têm praticamente uma dupla cidadania, porque elas são muito mais famosas nesses países da América Latina do que no seu país de origem, que é a França. A Taná, até hoje, ela é a principal uva da região de Madirã, AOC, mas foi no Uruguai que ela prosperou, que ela ganhou mais valor, ganhou mais visibilidade. Ela, então, é uma uva, como eu falei, da região basca, né? O nome vem do idioma occitano. Ela chegou no Uruguai através do Dom Pascoal Hariag ou Hariag. Eu ainda estou em dúvida com a pronúncia do nome dele, eu sempre erro pronúncia de sobrenomes. Mas o que importa é que ela chegou por volta de 1870 com esse Dom Pascoal Hariag, que introduziu algumas variedades no país para entender quais se adaptariam melhor ao clima. Para ter uma ideia de quão importante foi o papel do Dom Pascoal no Uruguai, a uva no Uruguai, hoje um pouco menos, tá? Mas ela durante muito tempo, e até hoje ainda é um pouco, ela é conhecida no Uruguai como Hariag, como sobrenome do Dom Pascoal. Tamanha a importância que ele tem para a história dessa uva no país. Outro motivo que faz a gente entender o quão ele é importante é que o dia 14 de abril, que marca o Dia Mundial do Taná, ele é o dia do falecimento do Dom Pascoal. Então, foi uma forma que o Departamento de Agricultura e Vitivinicultura do Uruguai teve de homenagear essa pessoa que teve uma importância muito grande na história vitivinícola do Uruguai. Mas agora vamos falar de Taná como variedade, né? O que a gente pode esperar de um vinho de Taná? E aí é muito importante a gente entender isso para qualquer uva. Esse é um conselho que eu sempre dou. Quando você pensa, eu não gosto da uva tal, puxe na cabeça quantos vinhos da uva X você já provou. Porque cada uva pode ser produzida de inúmeras formas, em inúmeros estilos, conforme o local, conforme o produtor, conforme o método de vinificação. Então, é difícil dizer qual é a característica da Taná, porque depende muito do país, depende muito da produção. Eu vou tentar fazer aqui um paralelo entre Taná da Argentina, já estou me confundindo com o Malbec, entre o Taná do Uruguai e Taná da França. Mas lembrando que os produtores fazem vinhos de formas diferentes. Então, mesmo dentro da França ou do Uruguai, você vai encontrar inúmeras formas. Inclusive, são anos e anos de produtores uruguais produzindo Taná, e eles foram adaptando técnicas, foram testando coisas diferentes. No passado, raramente eles produziam um Taná sem madeira, porque é uma uva com muito tanino, muito dura, e eles acreditavam que só a madeira fosse melhorar, deixar mais agradável o vinho de Taná, mas hoje em dia a gente já encontra diversos Tanás uruguaios que não passam por nada de madeira. Os produtores foram aperfeiçoando a técnica, foram testando coisas novas, testando tempo de maceração, tempo de colheita, formas de fermentação, e hoje já se encontra vários e vários e vários tanás sem madeira, perfeitos, bastante focados na fruta, redondinhos e prontos para serem bebidos. Mas no paralelo, né, vamos tentar classificar a taná. A taná é uma variedade, então, com bastante tanino. Tanino dá estrutura e isso dá corpo para o vinho. Então, é uma uva que geralmente gera vinhos com bastante corpo, principalmente quando está associado a um álcool alto. Em regiões muito quentes, a uva vai produzir bastante açúcar, este açúcar se transforma em bastante álcool. Então, um vinho com bastante tanino e bastante álcool, bastante corpo. Então, é uma uva que a gente pode dizer que tem bastante corpo, sim, apesar da gente encontrar de vez em quando alguns tanás um pouco mais esguios, um pouco mais leves. E quando eu digo leve, nada comparado a um gamé, né? Por favor. É só um pouquinho mais leve do que aquele taná super encorpadão. Mas a gente encontra, sim. É uma uva que não tem, assim, uma explosão de fruta muito grande, sabe? Se a gente começa a listar aromas da taná, a gente foca muito mais em outros aromas do que na própria fruta. Um clássico da taná é a ameixa, é uma fruta que a gente encontra bastante, a framboesa, né? Essas frutas negras a gente encontra bastante, mas aí a gente foca em outros aromas que a gente encontra com mais facilidade, como alcaçuz, chocolate, cardamomo, canela, muita especiaria. É uma uva com não tanta fruta, mas tem mais especiaria. É muito interessante, é uma uva muito associada ao churrasco, a gente já falou sobre isso em outros episódios, de harmonização principalmente, mas não custa lembrar. Uvas com bastante tanino, com bastante acidez, elas se dão muito bem com carnes, porque tem, principalmente carnes gordurosas, elas casam muito bem, inclusive para vinhos que estão muito duros. A dica é sempre harmonizem como com uma comida junto para ver como ele dá uma maciada. Mas voltando ao perfil da Taná, então a gente encontra menos fruta e mais especiaria, mas a gente encontra sim principalmente frutas negras e essas especiarias, como eu acabei de falar, canela, alcaçuz, cardamomo. A gente encontra uma nota de fumaça de vez em quando, de chocolate, de tabaco. E isso é uma característica meio comum aos tanás das duas regiões, mas taná do Uruguai geralmente tem um pouco mais o lado da fruta do que o da França. O que mais a gente pode falar da taná? Sobre o estilo. Então, a gente já falou de tanino, tanino alto. A gente já falou de corpo, também corpo alto. É uma uva que tem uma tendência a ter uma acidez não no ponto extremo, né, de alto, mas também não é uma acidez média. Digamos que é uma acidez média para médio mais, que segura bem toda essa potência da uva. A gente vai encontrar, então, bastante diferença no estilo em relação a taná do Uruguai e da França nesse quesito que eu já falei, geralmente. E isso já fica a dica aqui para quem está interessado em saber da Malbec, que está de aniversário amanhã. A gente vai encontrar essas mesmas características, né? Tanto Malbec como taná da França e o Malbec e taná aqui da América do Sul, eles têm essa diferença muito clara, que na França esses vinhos são mais esguios, com menos corpo, são mais fechados no nariz, eles não são tão exuberantes, tão aromáticos, são mais fechados no nariz e têm uma tendência a serem mais rústicos, terem aquele tanino mais áspero. Então, é sempre uma boa dica provar taná do Uruguai ao lado de um taná francês. Malbec também, façam a experiência com os dois, porque a gente nota bem essa diferença, né? Na França, eles são mais sérios, são menos encorpados, menos frutados. Aqui na América Latina, tanto taná como Malbec, mais fruta, mais corpo e mais maciez. A gente se habituou a esse Malbec, esse taná. Eu sigo falando de Malbec porque, nesse caso, é uma coisa muito semelhante, né? A gente vê essa diferença muito grande da França para a América Latina no perfil do vinho. Mas, apesar do episódio ser sobre taná, vale para Malbec também. Aqui no Uruguai, a gente encontra, então, tanás com muito mais fruta, apesar de eu falar de novo, não é um vinho ultra mega frutado. A gente vai encontrar bastante notas especiadas, tabaco, esse tipo de coisa, mas ainda assim com muito mais fruta do que a gente encontra geralmente na França. O Uruguai hoje é o maior produtor de taná do mundo. Existem muitos e muitos rótulos hoje em dia já reconhecidos mundialmente. Inclusive, se não me engano, tem uma informação de que o primeiro taná que entrou na lista dos 100 melhores vinhos do ano pela Wine Spectator foi em 2017. Foi um Bodega Garzón taná. Bodega Garzón, na verdade, é uma das responsáveis, né, por chamar bastante atenção para o mundo em relação ao Uruguai. O Uruguai sempre produziu ótimos vinhos, mas a Bodega Garzón deu essa elevada, né, colocou no cenário internacional, nas revistas e pontuações internacionais. Hoje em dia, a gente encontra ótimos tanás de várias vinícolas. A gente pode mencionar, tem Bouza produzindo ótimos tanás. Eu, inclusive, fiz um post na quarta-feira e pedi sugestões de bons tanás. Veio muita coisa. Então, tem Bouza, tem Garzón, tem, como eu já mencionei, Braco Bosca, tem regiões produzindo mais perto do mar, mais para dentro, né? Mais longe do mar. Tem muito estilo diferente saindo do taná. Como eu já falei, outra curiosidade, é uma das uvas mais saudáveis, né? Por esse nível alto de resveratrol, que é um antioxidante, que faz muito bem tanto para envelhecimento da pele como para prevenção de doenças neurodegenerativas. Enfim, tem uma série de vantagens de saúde em relação à quantidade de resveratrol que essa uva traz. Mas o que é importante é a gente entender esse estilo diferente entre o novo mundo e o velho mundo. O velho mundo vai fazer esses vinhos muito mais fechados. Então, é até para quem está acostumado, como a gente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com o taná do Uruguai. Quando a gente prova um taná da França, a gente dá uma estranhada, porque se o taná do Uruguai já é um pouco duro, né, pela quantidade de tanino, os da França são muito mais, porque tem muito menos fruta, muito menos essa untuosidade que a gente encontra nos vinhos que vêm de climas mais ensolarados. Eu vou lembrar para vocês, então, para complementar o nosso bate-papo, que a gente tem alguns outros episódios muito interessantes para seguir no Uruguai. Vocês podem ouvir o episódio número 79, com a Fabiana Braco, que fala principalmente de outras variedades, tirando a Taná, né? Ela produz muito pouco Taná, a Fabiana foca em outras variedades do Uruguai, é o que a gente chama de Uruguai. Não é nem mais moderno, não gosto de usar esse termo, mas Uruguai além da Taná, vamos falar assim. E para quem está esperando que a gente grave um episódio sobre Malbec, que está de aniversário amanhã, não vai acontecer, porque a gente já tem um episódio. Não lembrava, pesquisei e descobri que a gente já tem um episódio super antigo. É o número 17 sobre Malbec e o número 54 sobre Argentina. São três episódios que eu sugeri aqui, que são ótimos para complementar esse nosso bate-papo. Como eu já disse, Taná é uma das uvas mais associadas ao churrasco, aos assados uruguaios, e aí a gente está falando de assados uruguaios, mas tranquilamente para a gente falar do nosso churrasco brasileiro clássico de domingo. É uma uva que interage muito bem, inclusive melhora na harmonização com o churrasco, porque ela tem essa quantidade de tanino, ela vai interagir muito bem com as fibras da carne, com a gordura da carne, vai amaciar o vinho, vai se tornar muito mais agradável. A harmonização é essa maravilha, né, gente? Às vezes a gente pega um vinho que não está muito agradável ao paladar, mas quando a gente harmoniza com a comida certa, ele fica perfeito. Eu já falei isso sobre vinhos muito ácidos, para quem tem problema com acidez, não gosta muito. Vinho ácido demais, harmoniza com uma comida ácida, que a acidez dos dois suaviza. No caso do tanino, quando tem muito tanino, geralmente ele precisa de carne. E aí, cuidado apenas com harmonizações de taná com comidas que têm um certo grau de amargor, porque o tanino é uma substância que tem uma tendência a ser amargo, mesmo que a gente não sinta no paladar, no vinho, porque tem muitas outras substâncias ali. Tem álcool, tem acidez, tem açúcar residual, se for o caso, tem aromas. O amargor às vezes fica um pouco disfarçado, mas uvas com muito tanino tendem a ser um pouco amargas no resultado da garrafa, e combinar amargor com amargor, no caso de uma comida amarga, vai virar tudo um grande amargor. Por isso que eu não sugiro, por exemplo, taná com feijoada. Feijão é uma comida que naturalmente tem um certo amargor. Com o amargor do tanino da taná, vai dar uma briga, vai virar um grande amargor na boca. Não é uma boa harmonização. Optem por carnes ou outras comidas mais consistentes e fibrosas, sem amargor, que vocês vão chegar no ponto ideal de combinação, no ápice do sabor. É isso, gente. O episódio de hoje foi curtinho, porque a gente veio falar sobre uma uva muito específica, que basicamente cresce em dois lugares muito específicos. Seu local de origem, que é o sudoeste da França, hoje em dia, principalmente no Madiran, AOC, mas ela já foi muito plantada em toda a região ali do sudoeste, no País Basco, na zona dos Pirineus, nos pés dos Pirineus. E no Uruguai, país super pequeno, querido, que eu amo e que é hoje o grande lar da Taná. Então, não tem muito para onde eu ir aqui. Se eu ficar falando mais um tempo com vocês, eu vou estar só enrolando vocês. As informações que vocês precisam sobre a Taná estão aqui. Complementem com esses outros episódios que eu mencionei. E a gente volta na sexta-feira que vem com um ótimo bate-papo. Não vou dar spoilers ainda sobre o assunto, mas a gente volta com um ótimo bate-papo na sexta-feira, ao meio-dia. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse bate-papo, que foi mais um monólogo, mas eu me sinto batendo um papo com vocês, porque sempre que eu falo alguma coisa aqui, vocês me respondem pelo Instagram. Inclusive, no último episódio, eu falei que não tinha certeza se eu era prolixo ou não, que na hora me deu um branco sobre o significado. Alguém mandou uma mensagem meia hora depois do episódio ir ao ar, dizendo que eu sou, sim, muito prolixo. Então, eu adoro quando vocês respondem o que eu falo aqui no episódio, lá no nosso Instagram. Nos vemos semana que vem. Um beijo e até mais.